The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Irão mostrou que tem capacidade de atacar Israel a mais de 2 mil quilómetros e Israel mostrou que tem capacidade para se defender de um ataque do Irão. O resto do mundo espera que os dois países fiquem satisfeitos por terem atingido objetivos mensuráveis. Um conseguiu enviar mais de 300 drones e mísseis, o outro conseguiu destruir mais de 300 drones e mísseis. Acontece que faz parte da essência de Israel nunca deixar um ataque sem resposta e, portanto, todos esperam para ver se haverá ou não uma escalada nesta guerra. O ataque iraniano já tinha sido resposta a um ataque de Israel às instalações consulares do Irão na Síria. A guerra naquela parte do mundo dura há demasiado tempo e esta em particular tem matado muitos inocentes. O tempo da diplomacia é sempre, mas a questão agora é de saber se Israel, que perdeu muitos aliados pela forma desproporcional como atuou e atua em Gaza como resposta ao ataque do Hamas, está disponível para perceber que desta vez não é a força das armas que lhe pode dar a vitória sobre o Irão. Até porque Joe Biden já fez saber que os Estados Unidos não participarão nesse esforço de guerra. Saberá Israel aproveitar o momento para corrigir o caminho que escolheu seguir em Gaza? Para, além de recuperar o apoio pleno do Ocidente, conseguir aproximar-se de alguns dos seus vizinhos árabes? À procura de respostas, conversamos com o comentador da SIC, Rui Cardoso.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Rui Cardoso, da reunião do Conselho de Segurança nas Nações Unidas, ouvindo as partes, devemos temer uma escalada na guerra do Médio Oriente?
Eu não seria tão pessimista sobre isso, quer dizer, este é o momento para a diplomacia começar a falar, não a falhar, mas a falar, até porque o resultado do ataque iraniano foi, apesar de tudo, dentro do que aquilo foi, o melhor que podia ser expectável. Ou seja, os israelitas podem dizer que a cúpula de ferro funcionou maravilhosamente, interceptou todos os projéteis. Nós sabemos que não é assim, que efetivamente os americanos, os ingleses, os franceses deram uma ajuda, os jordanos, que não foi tão pouco importante como isso. Por outro lado, pode-se sempre dizer que houve apenas uma demonstração de força, que não foram visados edifícios civis, nem zonas densamente habitadas, apenas um alvo militar, eventualmente dois, mas uma base de onde terão descolado os F-35 que atacaram o consulado na Síria. Portanto, isto é aquele tipo de situação que, sendo um bocadinho à beira do abismo, se ninguém escorregar, ninguém cai.
Diz-se até que foi ensaiado para ser assim, não é?
Diz-se até, eu estava a ler uma coisa há bocadinho no Monde, antes de vir para cá, em que se dizia mesmo que terá havido contactos, não sei a que ponto formais, não sei a que ponto informais, entre o Irão e os Estados Unidos, comunicando um bocadinho a ideia geral do que se pretendia fazer e da demonstração de força que eles queriam fazer e que, portanto, no fundo, foi mais um combate de esgrima com as espadas embutadas do que propriamente um duelo daqueles até à morte de um dos adversários.
Juntando-se a essa informação de que os Estados Unidos terão sido informados e acabaram por informar o Irão através de Ankara de que a operação deveria ser limitada, acrescida à informação de que Biden terá dito ao governo israelita para não responder, é a maneira que o Washington encontrou de dizer que percebia, que entendia a resposta iraniana face ao ataque ao seu corpo, às suas instalações consulares na Síria?
Há logo uma coisa, um antecedente nesse processo, que é que Washington deixou bastante claro, logo na altura, que não apoiava, muito menos subscrevia ou via com bons olhos o ataque, de facto, a uma instalação diplomática. Porque, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Dentro podemos sempre dizer que dentro daquele consulado, daquele anexo da embaixada, que se estavam a planificar as coisas mais mirabolantes deste mundo, que se estavam a planificar ataques ou sabotagens a Israel, apoios ao Hamas, Deus sabe o quê. Mas, quer dizer, antes daquilo ser qualquer outra coisa, é de facto uma instalação diplomática. E se começamos a passar certo tipo de riscos, que é não aceitar sequer que as instalações diplomáticas, enfim, que tecnicamente são território estrangeiro, se não se respeita, digamos, esse princípio básico da vivência internacional e da vivência civilizada, então isto está mesmo mal.
Sendo o Irão uma potência regional que tem muitos anticorpos, não apenas na região, mas fora do mundo, Israel tem aqui uma oportunidade de se aproximar de alguns dos vizinhos. Há pouco estavas a falar da Jordânia, ajudou a interceptar algumas das bombas que iam para Israel, mas há outros ali à volta, obviamente, e também recuperar apoios que foi perdendo com a guerra de Gaza, pela forma como se comporta em Gaza. Não?
Claro, isso também, e também por uma outra razão, que é há uma pressão fortíssima da chamada Rua Árabe sobre tudo o que é governo, mesmo quando são governos ditatoriais, pensemos, por exemplo, na Arábia Saudita, nos Emirados, etc., para que se faça alguma coisa pela causa palestiniana. Já não são só os massacres em Gaza e aquilo que tudo indica serem crimes de guerra e a utilização inaceitável da força, é também a própria questão do Estado palestiniano e, portanto, parecia que estava relegado para as calendas, para o armário da história, mas pelos vistos não, e viu-se as reações que houve por todo o mundo árabe e muçulmano.
Mas Gaza, nestes dias, fica esquecido, não é? Com este braço de ferro entre Israel e o Irão. Ninguém vai falar de Gaza por estes dias.
Não? Sim, mas quer dizer, mas isso é um bocadinho a espuma dos dias, não é? Também ninguém fala de Gaza e ninguém fala da Ucrânia. A Exato. Verdade é que a Ucrânia leva todas as noites com estes drones Shahed que o Irão disparou na sua direção e Zelensky andou meses e meses a pedir tecnologia de interceção de mísseis, detecção de alvos e tal a Israel, portanto a famosa cúpula de ferro, e levou uma rotunda nega e continua a levar.
Sendo da essência de Israel nunca deixar um ataque sem resposta, estando no governo a extrema-direita, será possível que troquem uma demonstração de força por uma via diplomática que traga ganhos futuros do que estávamos a falar agora, do que pode Israel ganhar com isto, entre aspas?
Sim, quer dizer, uma vez não são vezes, quer dizer, fazer aquele discurso guerreiro de que isto não fica assim e nós reservamos o direito de fazer e acontecer e tal, mas o problema é que a pressão, nomeadamente dos Estados Unidos, é fortíssima e lá está, se Israel quer continuar a ter um crédito mínimo que seja junto dos seus vizinhos, tem que fazer algumas inflexões na sua política. Eu recordo, por causa do que parecia ser um problema menor, mas não é, que era a possibilidade da Turquia fazer uma largada de abastecimentos por paraquedas em Gaza, que, de repente, Erdogan, que já dizia cobras e lagartos de Netanyahu, mas por aí se ficava, de repente ordenou que uma parte do comércio, e é grande, e é lucrativo, e é estratégico do ponto de vista do esforço de guerra israelita, entre a Turquia e Israel, que parasse ou que pelo menos fosse, em alguns aspectos, posto em causa, e estamos a falar de petróleo, estamos a falar de alumínio, estamos a falar de diversos tipos de matérias-primas, sem as quais a máquina militar israelita não anda, desanda.
Olhando para a reunião do G7, que no fundo são os países mais ricos do mundo, mas é o Ocidente, são os amigos de Israel que podem regressar também a um apoio mais, diria, mais forte novamente, que era anterior aos excessos de Israel em Gaza.
É um bocadinho difícil, porque de facto Israel, é a ironia das coisas, tremeu, mas tremeu francamente do ponto de vista da sua imagem internacional, mesmo das reações que aconteceram, quando aquilo que sucedeu a dezenas, quando não centenas, de trabalhadores humanitários, que é serem metralhados, bombardeados pelos drones israelitas, aconteceu de facto a uma ONG com ingleses e australianos e tal, em condições que foram perfeitamente documentadas, de alguma maneira perfeitamente suezes, e isso criou um problema que está longe de estar resolvido na relação de Israel, com, inclusive com governos que têm sido, de alguma maneira, seus apoiantes críticos, como seja o governo de Sunak no Reino Unido.
E, olhando para, finalmente, para fecharmos a nossa conversa, olhando para a sociedade israelita, cada vez que existe um ataque destes, nós vimos isso com o ataque do Hamas, direita e esquerda unem-se e há um desejo de vingança que atravessa a sociedade. É isso que se vê quando Israel é atacado?
Em tese sim, mas na prática não teria tanta certeza, por uma razão simples, porque na própria noite em que foram disparados os drones e os mísseis e tudo aquilo, estavam a decorrer manifestações de grandes dimensões nas ruas de Tel Aviv, e quando os manifestantes foram chamados à ordem pela Proteção Civil para dispersarem, porque vinha aí um ataque, eles disseram, está bem, a gente dispersa, mas fique claro que queremos que este governo mude, fique claro que queremos que este país siga um rumo diferente. E depois há o problema dos reféns, que não está obviamente resolvido, e pela via guerreira nunca o será, porque, quer dizer, a única vez que houve reféns libertados foi quando houve cessar-fogo e um mínimo de conversa com pés e cabeça entre Israel e o Hamas, que por muito que se odeiem, O problema das potências, das pessoas, das entidades que se odeiam, é que depois há um momento em que verificam que têm que sentar à mesa e conversar. É uma lei da vida.
No episódio anterior, procuramos perceber o que significava a proposta do governo para descer o IRS. Sabemos hoje que o primeiro-ministro nos estava a falar, sobretudo, de um choque fiscal que está em vigor desde o dia 1 de janeiro, decidido pelo governo anterior. O atual governo, nem no debate parlamentar, nem no momento imediatamente posterior, quis esclarecer o que era muito fácil ser esclarecido. Teve várias hipóteses e decidiu não fazer. Quis esperar e desafia-nos agora a olhar para o momento em que apresentou a sua própria proposta por contraponto à que está em vigor. Mas falta saber se terá coragem de repetir essa tabela em que os trabalhadores do segundo e terceiro escalão passariam a pagar mais do que pagam agora para benefício dos escalões superiores. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Tenha um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.